começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, Rio Brasília, marcam 18 horas e 41 minutos. Estamos chegando com a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, a estagiária Tamir Esteza, sob a supervisão da Verônica Dalcanal. Estamos juntos na Rádio do Brasil, o seu melhor programa de esportes do rádio brasileiro está no ar, ou no Mundo da Bola.
Me amarro nesse
e fechando a 27ª rodada do Brasileirão, São Paulo joga daqui a pouco, 8 da noite, contra o Corinthians. Maurício Costa, MC, tem destaques para você.
São Paulo e Corinthians encerram nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 30 mil ingressos colocados à venda no Morumbi. Depois do empate com o Ceará, o tricolor precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Já o Corinthians quer encostar no G4, chegar aos 43 pontos, mesmo número do Palmeiras, que está na quarta posição. O São Paulo vem de 6 empates consecutivos e nem o retorno de Rogério Ceni conseguiu fazer o tricolor sair do Morumbi com a vitória. O técnico e ídolo terá alguns problemas para escalar a equipe. Rigoni e Luan estão lesionados e Miranda suspenso. Por outro lado, Arboleda volta após defender a seleção equatoriana. Os donos da casa devem entrar em campo com Thiago Volpi no gol, Orejuela na direita, a zaga com Arboleda e Léo e Reinaldo na esquerda. Gabriel, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez no meio e no ataque, Luciano e Caleri. O Corinthians pode quebrar um jejum. O Timão não vence o clássico majestoso no Morumbi desde 2017, quando passou pelo São Paulo com uma vitória por 2-0 na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. Desde então, foram 7 confrontos entre os rivais no estádio, com 4 vitórias tricolores e 3 empates. O volante Renato Augusto sabe a dificuldade de enfrentar o São Paulo dentro de sua casa.
São duas boas equipes dentro de um campeonato que é extremamente competitivo, extremamente difícil. Nesses últimos jogos a gente tem que enfrentar cada jogo como se fosse uma final. A gente sabe que clássico é diferente. Tentar fazer o que a gente vem fazendo para poder sair de lá com a vitória e continuar subindo na tabela.
Para o encontro desta noite, o técnico Silvinho também tem desfalques. Fagner suspenso e William lesionado ficam de fora. O Corinthians deve jogar com Cássio no gol, do Queiroz na direita, a zaga com João Vitor e Gil e Fábio Santos na esquerda. Cantígio, Renato Augusto e Juliano no meio e no ataque, Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício Costa, aqui no Microfonaço do Brasil. 18 horas mais 43 minutos do Rio em Brasília. O Márcio Guedes está chegando e analisa o confronto de daqui a pouco entre São Paulo e Corinthians, Márcio.
Um grande clássico hoje entre São Paulo e Corinthians. E a situação pior no momento é a do São Paulo, que mesmo com o recém-chegado Rogério Ceni não conseguiu se reencontrar. Tem problemas em sua estrutura interna, que está inteiramente defasada. E alguns jogadores que rendem muito abaixo do esperado. Hoje, por exemplo, terá o desfalque do Miranda, que é um jogador fundamental pela liderança, porque compõe bem o sistema defensivo. E o São Paulo está pertinho ali da zona do rebaixamento. É, evidentemente, mesmo que escape, vai ficar numa colocação, numa situação muito abaixo daquilo que sua torcida almejava no começo da competição. Já o Corinthians, que também, como o São Paulo, tem dívidas muito grandes como clube, conseguiu, com a contratação do Silvinho e de alguns jogadores importantes, como Roger Guedes, por exemplo, Renato Augusto, William, melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro. Está mais perto agora da turma de cima do que da turma de baixo, que não significa tanta coisa assim. O Corinthians é um time ainda em formação, que não tem um esquema definido, oscila muito na competição. E, por exemplo, o William, que é um jogador muito importante, hoje será um desfalque, porque ocorre uma curiosidade. Todos os jogadores, mais ou menos veteranos, que vêm da Europa, chegam ao Brasil com problemas físicos e também com dificuldade de se adaptar a esse calendário louco nosso. Tem jogos de 3 em 3 dias com muitas viagens. Portanto, é um jogo de afirmação para todos os lados. Afirmação para o Rogério Ceni, que está chegando, para o São Paulo tentando escapar daquela zona lá de baixo, e para o Corinthians tentando também firmar o Silvinho e uma nova posição no campeonato. Embora, no fundo, os dois clubes vivam o mesmo drama de um déficit muito grande de uma estrutura que parece ultrapassada em relação ao futebol moderno.
Obrigado, Márcio Guedes, aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. Ô, Bruno Mendes, Márcio Guedes analisou aqui e eu queria saber de você. Você acredita que o São Paulo hoje, daqui a pouco, diante do Corinthians, tem um poder de reação? É um jogo de igual para igual? O clássico muda toda essa ausência que o São Paulo vem tendo de boas atuações?
Olha só, Andrezão, boa noite para você, todos os nossos queridos ouvintes. Acredito que mude, e principalmente por conta da presença do público. Não existia uma pressão em cima do São Paulo quando não tinha público dentro do estádio. No último jogo que o São Paulo empatou contra o Ceará, o público já vaiou, apesar da chegada do Rogério Ceni, que é um ídolo dentro do São Paulo. Então acho que muda sim, o torcedor, claro, vai começar apoiando, mas se o São Paulo não jogar bem, não conseguir um resultado positivo, o torcedor vai contra e isso prejudica.
Tá certo, hoje começa a 31ª rodada da Série B do Brasileirão, jogam daqui a pouco às 8 da noite o Tigre, o Vila Nova diante do CRB. Alô, Rodrigo Campos.
Olá, amigos. Vila Nova e CRB se enfrentam logo mais às 20 horas em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila, 13º colocado com 38 pontos, quer aproveitar o fato de jogar em casa no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Oba, para conquistar mais 3 pontos e se afastar da zona do rebaixamento, já que está a 8 pontos do Londrina, o primeiro na zona da degola com 31 pontos. Enquanto isso, CRB, na parte alta da tabela, busca a vitória para entrar no G4. O time ocupa a 5ª colocação, a apenas 1 ponto do Avaí, que hoje soma 50 pontos. Confirmando, a bola rola pela Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da 31ª rodada, 20 horas no estádio Oba, Vila Nova e CRB, que terá a arbitragem do baiano Diego Pombo Lopes. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Campos.
Obrigado, Rodrigo Campos, aqui no Sonzão do Brasil, dentro do programa No Mundo da Bola. No meu, são 18 horas mais 47 minutos. E você, é claro, ligado no Show de Bola Nacional. A galera toda conferindo com a gente numa boa quarta-feira. Quarta-feira tem mais para você, torcedor do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo. As emoções da Copa do Brasil que você vai acompanhar aqui no Microfonaço Nacional. O André Marques vai dar o recado para você no Sonzão da Nacional. Perde tempo não, parceiro, vai ser aquele jogo no pique, e você vai conferir tudo numa muito boa. O Rodrigo Campos já bateu a Série B do Brasileiro, o Bruno Mendes já comentou, o Atlético Mineiro joga mal e perde para o Atlético Goianiense por 2-1 de virada. Cuca analisa o jogo e diz que a equipe provavelmente ainda vai perder alguns pontos até o final do campeonato. O técnico assume a culpa pela derrota.
Tínhamos antes do jogo 39 pontos a disputar. Se nós vencêssemos todos os 39, nós íamos fazer 95 pontos, coisa que a gente sabe que é praticamente impossível, quase impossível. Então a gente vai perder, vamos perder mais 10, 12 pontos ainda. Ninguém vai ser perfeito de vencer todas as partidas, né? A gente tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, tem que ter costa larga para absorver o impacto grande de uma derrota, e isso sou eu o culpado, porque quarta-feira eu cobro eles para fazerem um jogo bom e vencerem. Então eu não posso de forma alguma vir aqui culpar A, B ou C, porque nós perdemos. A derrota, ela cabe ao treinador. Então eu assumo a derrota, assim como ajudei algumas vitórias. Hoje as próprias trocas não foram tão eficazes, e nós, mesmo jogando bem, eu acho que nós jogamos um bom jogo, fomos superiores em todos os quesitos de uma partida de futebol, mas pecamos.
Tá certo, Cuca. Precisa arrumar a casa para enfrentar quarta-feira às 21h30 o Fortaleza, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Bruno Mendes, me fala uma coisa, o Atlético Mineiro, essa derrota para o Atlético Goianiense não tem muita representatividade para o Galo, não, né?
Não tem, até porque se viu de sinal vermelho para o Atlético Mineiro, se viu, ó, galera. Olha a experiência que nós tivemos com o Atlético Goianiense. O Fortaleza é um time muito irregular, um time muito bem treinado pelo Vojvoda, mas...
Caiu, né, de repente?
É, cai de produção, daqui a pouco consegue um resultado importante, daqui a pouco perde de novo. Então acho que essa irregularidade do Fortaleza e a regularidade do Atlético Mineiro, junto com a qualidade que tem, com o Nath Fernandes jogando o que está jogando, o Hulk, com toda a turma, o Atlético Mineiro é muito favorito a chegar à decisão da Copa do Brasil.
Tá certo. O No Mundo na Bola continua no ar e agora chegou a hora do...
Momento Estádio.
O Wagner Gomes traz as informações sobre a ginástica artística, tênis e atletismo. Vamos conferir com o prof.
Começa hoje à noite o Campeonato Mundial de Ginástica Artística na cidade de Kitakyushu, no Japão. A primeira a competir é Rebeca Andrade, a partir das 11 horas e 15 minutos da noite, horário de Brasília. Caio e Arthur Nori competem na terça-feira a partir das 9h20 da noite. O Brasil já subiu ao pódio 14 vezes em mundiais, desde 2001. No torneio de tênis de Lima, no Peru, Laura Pigossi, formando dupla com a argentina Maria Carli, venceram as colombianas Maria Pérez e Jéssica Plazas por 2-0, um duplo 6-1. A vitória rendeu o primeiro lugar no pódio para a brasileira. A partir de terça-feira, Laura volta a competir em Rio do Sul, Santa Catarina. Depois dos Jogos Olímpicos, será a primeira competição de Laura em solo brasileiro. O atletismo sub-23 do Brasil participou de forma brilhante do Sul-Americano de Atletismo em Guayaquil, no Equador. O Brasil foi campeão, o que já era esperado, com 56 medalhas, 25 de ouro, 18 de prata e 13 de bronze. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Legal, valeu Wagner Gomes, valeu prof. Terminou nesse fim de semana em Brasília os Jogos Universitários Brasileiros, JUBs. O Rodrigo Ricardo esteve em Brasília e faz um balanço sobre a competição. Diga aí, RR.
Os Jogos Universitários Brasileiros terminaram neste final de semana em Brasília, após 8 dias de evento. As competições foram um reencontro de estudantes, que são esportistas tradicionais, eletrônicos e adaptados de 26 modalidades diferentes. 4.500 pessoas participaram do evento. O destino dos próximos jogos deve ser divulgado no final deste ano. E 7 cidades disputam o direito de sediar a edição 69 da competição. Aracaju, Vitória, Joinville, Goiânia, Rio Verde, Gramado e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O presidente da CBDU, Luciano Cabral, conta como vai ser o processo de escolha.
Nós vamos partir agora para um processo de visita a essas cidades, de avaliação das condições técnicas, da infraestrutura e da oferta da cidade, para até o final do ano decidir qual será a sede da edição de 2022.
9 atletas que já são olímpicos participaram dos Jogos. E o presidente do COB, Paulo Vanderlei, falou sobre a meta do Brasil nas Olimpíadas de Paris.
Nós já estamos trabalhando ali desde antes de Tóquio. Agora mesmo, essa semana, já estivemos lá pela segunda vez um grupo de colaboradores do Comitê Olímpico para checar locais de treinamento, possíveis cidades na região para podermos fazer a nossa aclimatação. Né? Então, o local onde nós vamos criar a nossa base principal, isso já está praticamente pronto.
O COB tem alguma meta para Paris?
Superar Tóquio. É sempre assim. Eu não admito nós mantermos o mesmo resultado. Temos sempre que avançar. Recuar, nem para pegar impulso.
O presidente do COB também avaliou o legado dos Jogos Universitários.
Competição consistente, né? Com décadas de competição. Então, isso é perenidade. Isso é importante, né? Na evolução do esporte, na implementação do esporte, na divulgação do esporte. E eu acho que o JUBs realmente é uma referência como competição esportiva no país.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, aqui dentro do No Mundo na Bola. São 18h54 no Rio, em Brasília. Éder Joffre foi homenageado nos Estados Unidos, a voz Tridnik.
Éder Joffre passou a ser o único brasileiro a figurar em dois lugares sagrados do boxe mundial. Aos 85 anos, acompanhado dos filhos Marcel e Andréia, Éder foi um dos homenageados em solenidade que aconteceu em um hotel em Los Angeles, ao lado da Calçada da Fama e do cinema que abriga o Oscar. Tricampeão mundial dos pesos pena e galo, Éder Joffre, primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevo mundial no boxe, entrou neste domingo para o Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos. Éder já fazia parte de um outro Hall da Fama no estado de Nova York desde 1992. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. A Copa Verde chegou às oitavas de final. Alô, Luiz Ademar.
A oitava edição da Copa Verde, competição que reúne clubes das regiões Centro-Oeste, Norte e Espírito Santo, chegou às oitavas de final. E assim como aconteceu na primeira fase, teremos sempre jogo único no campo do time melhor colocado no ranking da CBF. Empate no tempo normal leva a decisão da vaga para as quartas de final, para os pênaltis. Na terça-feira teremos um jogo apenas, Remo e Galvez do Acre. Na quarta-feira, as outras sete partidas, Manaus e Porto Velho, Paysandu e Penharol, São Raimundo e Castanhal, Vila Nova e Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo, Cuiabá e Brasiliense, Rio Branco do Acre e Nova Mutum, Atlético do Acre e Aquidauanense. Luiz Ademar, de São Paulo.
Obrigado, meu caro Luiz Ademar. O Grêmio recebeu em sua arena Juventude. Parecia que o jogo seria fácil, a equipe da casa logo abriu 3-0, depois cansou e Juventude marcou 2 gols, ficando em 3-2 no placar final. Técnico do Grêmio, Wagner Mancini, diz que o time jogou da forma que o torcedor gosta.
Eu acho que o Grêmio hoje jogou com a alma que o torcedor quer ver. O torcedor que foi fundamental hoje, que foi até o centro de treinamento ontem nos incentivar, ele acabou vendo aquilo que ele quer ver e o que todos nós gostamos de ver numa equipe de futebol. Um time bem organizado no primeiro tempo, que soube reter a bola a hora que precisava, que soube ser agressivo nos momentos certos, até voltou dessa forma no segundo tempo, mas acabou caindo um pouquinho de produção, o que também é normal para uma equipe que buscou o resultado, que abriu uma certa vantagem na partida. Então tudo isso faz parte do momento que cada um vive aqui dentro. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque nós queremos que seja a retomada do Grêmio no campeonato.
Tá certo, este Wagner Mancini falando aqui do microfonaço do Brasil. Ô Bruno Mendes, talvez não seja o jeito do Grêmio jogar que o torcedor gosta, fazendo 3 e tomando 2 de maneira muito rápida. Se tem mais 5 minutos, o Grêmio ia se complicar.
Pô, mas aí o importante foram os 3 pontos. O Grêmio tá precisando vencer para sair dessa zona de rebaixamento, tá precisando dessa sequência de vitórias para ter não só os pontos, como também a confiança para sair dessa zona lamentável que o Grêmio se encontra hoje.
O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de encostar mais no Atlético Mineiro. Tropeçou com o Cuiabá no Maracanã, empatando em 0-0. O técnico do Cuiabá, Jorginho, montou um esquema de marcação bastante forte, que botou um verdadeiro paredão, parceiro. E o Renato Gaúcho diz que é impossível ganhar todas.
É uma equipe que não vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe no mundo que vai ganhar todos os jogos. Todo mundo vai tropeçar. O Atlético tropeçou hoje também.
Infelizmente, nós tropeçamos também. Nós empatamos o jogo em casa, que poderíamos ter reduzido ainda mais a diferença pro líder. Um jogo difícil, a gente já sabia, um jogo pegado, um jogo com poucos espaços. Tentamos de todas as formas, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória.
Tá aí o técnico Renato Gaúcho falando no microfone nacional. 18h58, estamos fechando este No Mundo da Bola via satélite para todo o Brasil. Voltaremos a falar de esportes amanhã, 12h40, no Bate-Bola Nacional. Você fica com informação. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Sua norte, ligação, o som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.